Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.
jovempan.com.br.
Boa tarde, começando mais uma edição do Jornal de Esportes aqui pela Jovem Pan. Hoje, segunda-feira, dia 13 de março de 2017. Todas as informações do Brasil e do mundo de maneira rápida e direta para você. O Corinthians ficou no empate com a Ponte Preta em Campinas. Santos joga bem e goleia o São Bernardo no ABC. Após vitória no Clássico, Palmeiras se prepara para enfrentar o Jorge Wilstermann pela Libertadores. No São Paulo, Lucas Prato vai operar o nariz e pode desfalcar o tricolor na Copa do Brasil. Tudo isso e muito mais aqui no Jornal de Esportes. Vamos começar com o Santos, que ontem venceu, mesmo com o time reservas. Informações de Rafael Tebas.
Pois é, muito boa tarde. Boa tarde, ouvinte da Pan, esse Jornal de Esportes. Ontem o Santos venceu o São Bernardo por 4-1, grande resultado e com jogadores reservas, né? Lucas Lima, Renato, Thiago Maia, Ricardo Oliveira, Vitor Bueno, todos ficaram no banco de reservas. Eu confesso, critiquei bastante inicialmente, mas o fato é que o Santos fez um grande jogo, 4-1 sobre o São Bernardo. Com show do atacante Bruno Henrique, fez 3 gols no jogo, ganhou elogios do técnico Dorival Júnior. Aliás, lembrando, ele que é o jogador mais caro da gestão do presidente Modesto Roma, R$15 milhões para um contrato de 3 temporadas. Grupo 4, Ponte Preta tem 15 pontos, Santos tem 13, o Mirassol também tem 13 pontos, só que hoje o Mirassol enfrenta o Ituano às 8 horas da noite. Mirassol joga em casa contra o Ituano. E o técnico Dorival Júnior conversou com a imprensa depois do jogo. O Santos, enfim, parece tomar o rumo correto.
O Santos começa a dar sinais, né, de vida dentro da competição. Logicamente que ainda temos que tirar esse atraso aí que nós temos em relação às equipes que estão na nossa frente. O nosso grupo é o grupo mais disputado da competição e com certeza na Libertadores também teremos um grupo muito, muito difícil. Então eu acho que nós temos que fazer a nossa parte, buscarmos uma recuperação daquele início que não foi aquilo que esperávamos. Porém são resultados que às vezes amadurecem, que fazem com que uma equipe cresça, com que uma equipe encorpe, e acho que nós veremos aí na frente o quanto terão sido importantes os resultados iniciais.
E sobre Copa Libertadores da América, quinta-feira o Santos enfrenta o The Strongest da Bolívia na Vila Belmiro às 21h45. A expectativa para esse importante jogo pela Copa Libertadores da América.
Questão de você dormir tranquilo, no futebol você não tem tranquilidade em momento nenhum, nós já estamos pensando aqui na quinta-feira, um jogo complicadíssimo, dificílimo, que pode vir a ser decisivo para a nossa sequência na competição, enfrentando uma equipe que vem muito bem, que já fez aí excelentes jogos, conseguindo passar de fase e acima de tudo com muito merecimento por tudo que representa aí. Aliás, uma equipe que já joga junta praticamente aí há alguns anos, vem sendo mantida e sempre ganhando em qualidade, num detalhe ou outro. E agora teremos aí como adversário, fatalmente, dois compromissos dificílimos na nossa sequência.
Aí o técnico Dorival Júnior em contato com a imprensa. O Santos que entra em campo nessa próxima quinta-feira pela Copa Libertadores. Santos que está no grupo do The Strongest, também do Sporting Cristal do Peru. Um grupo relativamente tranquilo, que também tem o Santa Fé da Colômbia. O elenco se reapresenta amanhã, 11 horas da manhã, no CT Rei Pelé.
Agora, 12:04 em São Paulo.
Jornal de Esportes. A proibida por malte você já conhece, a cerveja 6 estrelas. Agora você vai conhecer também a proibida por malte forte, com sabor intenso, uma cerveja para macho. A proibida por malte leve, muito refrescante. E uma cerveja especialmente para você, mulher. A proibida por malte rosa, vermelha, mulher. Todas por malte. Uma para cada gosto. E gostosas demais.
Aprecie com moderação.
Jovem Pan.
A rádio.
Jovem Pan.
Final de semana com rodada do Campeonato Paulista. As informações de Fausto Favara.
Meus amigos da Jovem Pan, vamos passar os resultados da 8ª rodada do Campeonato Paulista. Na última sexta-feira, o São Bento perdeu para a Linense por 1-0 jogando em casa. Na sexta-feira também, Novo Horizontino 2, Ferroviária 0. Jogos do sábado, Santo André 1, Botafogo de Ribeirão Preto também 1. Palmeiras 3, São Paulo 0. Audax 1, Red Bull 2. Jogos de domingo. A Ponte Preta ficou no empate em 1-1 diante do Corinthians, do Moisés Lucarelli. E o São Bernardo perdeu por 4-1 para o Santos Futebol Clube. Hoje, às 20 horas, tem Mirassol e Ituano. Falamos de Campeonato Paulista aqui na Jovem Pan.
Ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar. Com o aplicativo da Pan, você pode assistir mais de 12 horas de programação ao vivo. Jornalismo de primeira, política e tudo sobre o seu time do coração. Ouça a Jovem Pan News, a Jovem Pan FM e as afiliadas da Pan de todo o país. Tudo ao alcance de um toque. Baixe agora. É o do ícone vermelho. Disponível para todos os smartphones.
Jornal de Esportes.
Voltamos com o Jornal de Esportes para falar do Corinthians. André Ranieri, boa tarde, tudo bem?
Boa tarde, Bruno. Boa tarde também, ouvinte da Jovem Pan, nesse Jornal de Esportes. Corinthians pegou a Ponte Preta ontem, né, no Moisés Lucarelli, empate por 1-1. Não foi uma boa atuação do Corinthians. O técnico Fábio Carille, inclusive, poupou alguns jogadores. O Fagner ficou no banco de reservas, Léo Príncipe foi titular. Pablo e Romero nem foram relacionados. Pedro Henrique e Jabá foram titulares e também teve o Gabriel, que estava suspenso, né? Havia levado o terceiro cartão amarelo, ficou de fora, e Paulo Roberto foi titular. E apesar das críticas, Bruno, quando ele chegou, era o reserva do Richelli no Sport, muita gente criticou, quase 30 anos de idade, e ele fez uma boa partida, né? Inclusive foi um dos destaques, digamos assim, do Corinthians, apesar de não ter feito uma boa atuação o clube de Parque São Jorge, né? Corinthians empatando com a Ponte Preta, portanto, por 1-1 no Moisés Lucarelli. O gol da Ponte do Luca. Teve aquela negociação com o Pottker, o Pottker viria para o Corinthians emprestaria o Luca, o Iago e daria mais um dinheiro. No fim das contas, essa negociação acabou não acontecendo, o Luca e o Iago permaneceram na Ponte Preta, inclusive foram titulares, o Iago na zaga, né, e o Luca marcando o gol da Ponte de falta, que na minha opinião teve uma falha do Cássio ali. É um lance difícil, porque a bola dá aquela quicada antes, mas o Cássio tinha condições de fazer a defesa. Inclusive, depois ele saiu bem nervoso do gramado no intervalo, inclusive criticando os seus companheiros na barreira, né? Os dois jogadores que ele colocou na barreira abriram, foi um mal entendido, aí com a cabeça mais fria ele acabou se desculpando com os companheiros. O fato é que o Corinthians levou o gol com o Luca no primeiro tempo, e na segunda etapa, Léo Santos, zagueiro da base, jovem, muito elogiado lá no Corinthians, inclusive tem gente que diz que tem potencial para chegar eventualmente a uma seleção brasileira, ele que já passou pelas seleções brasileiras de base, né? Uma jogada aérea do Corinthians, o Jô fez um belo pivô e como um atacante, né? O Léo Santos matou com a perna direita e finalizou com a perna esquerda, dando números finais à partida. Empate, Corinthians 1, Ponte Preta também 1. O Corinthians, com isso, segue com a melhor campanha do Paulistão até aqui, né? A vitória do Palmeiras colocou o Verdão na cola do Corinthians, mas com o empate o Corinthians segue com a melhor campanha, tem 19 pontos na classificação geral e o Palmeiras tem 18. Além disso, o Corinthians também segue com folga na liderança do Grupo A da competição. Vamos aproveitar aqui no Jornal de Esportes da Jovem Pan e ouvir o técnico Fábio Carille. Ele diz que utilizou os melhores atletas que tinha à disposição, que não utilizou uma equipe mista.
Eu vim com os melhores que a gente tinha, foi conversado atleta por atleta ontem à tarde, ontem decidi a equipe ontem antes do jantar, mas tive uma conversa com eles por volta das 18 horas para definir que eu gosto de falar para o atleta um dia antes, não gosto de falar no dia do jogo. Então foi conversando no quarto de um por um para saber as reais condições para a gente colocar a equipe dentro de campo. Então não é em questão de gordura mesmo, infelizmente hoje vamos perder o Balbuena por um tempo ainda, mas a gente tem que ter esses cuidados nessa fase do campeonato.
O Balbuena, que o Fábio Carilli falou, ele saiu com dores no posterior da coxa direita, deve desfalcar o Corinthians por algum tempo, né? Inclusive o Léo Santos, que entrou e marcou o gol, ele entrou justamente na vaga do Balbuena. Agora há pouco o Corinthians anunciou que Marquinhos Gabriel, né, um dos jogadores que vem sendo muito criticados pela torcida, ele vai passar por uma cirurgia de hérnia inguinal e por isso ele provavelmente não terá mais condições de atuar nesse Campeonato Paulista. Além do Wilson, né, que passou por uma artroscopia, é bem provável que o Corinthians inscreva outros dois atletas na vaga de Wilson e também do Marquinhos Gabriel, né? O Pedrinho, a informação da Jovem Pan, um tempão atrás que ele seria inscrito na segunda fase do Campeonato Paulista, isso pode ser antecipado com a lesão desses dois jogadores. Também o Walter, né, tem boas possibilidades de ser inscrito na segunda fase, o Corinthians pode fazer 4 modificações, mas aí o Walter entraria na vaga de um dos goleiros, né? O Corinthians inscreveu até agora o Cássio, o Kaique e também o Matheus Vidotto. É bem provável que o Walter, se estiver em condições, entre na vaga do Kaique. Vamos ouvir mais um trecho do técnico Fábio Carilli. Ele fala sobre a defesa que terminou o jogo contra a Ponte Preta.
Terminamos com a defesa toda formada dentro do Corinthians, né? Léo Príncipe, Pedro, Léo Santos e Arana, com mais o Maicon, com mais o Jabá, que jogou 6 jogadores. É importante, sempre deixei isso muito claro, estão no grupo, estão integrados, e se tiver bem vai ter sua oportunidade.
Aí o Carilli falando sobre essa defesa, né? Toda formada na base, que terminou a partida diante da Ponte Preta. A equipe que iniciou o jogo tinha 6 jogadores formados no próprio Corinthians, essa vem sendo uma tendência, né? Pelo menos nesse início de temporada. E o técnico Fábio Carilli também falou sobre a saída de Luca, jogador que não tinha espaço no Corinthians e por isso foi emprestado à Ponte Preta.
Tive uma conversa com ele, pedi pela minha vontade que ele ficasse ali para brigar pela sua posição e foi uma opção dele com o seu empresário de aceitar a proposta da Ponte Preta. É bom, é nosso, é bom que ele faça um bom ano aí com perspectiva dali na frente ele voltar para o Corinthians.
Tá aí o Carilli, né, dizendo que pediu para o Luca permanecer no Corinthians, mas a reportagem da Jovem Pan conversou com exclusividade com o Luca, né? A entrevista aconteceu neste plantão de domingo e o Luca disse o contrário do que disse o Carilli, que na verdade a escolha de sair do Corinthians não foi dele.
Não, a ideia não foi minha, a ideia foi do clube. O clube deixou claro que não ia me utilizar, e eu fui, e aí eu fui atrás, né? Na verdade, a Ponte veio atrás de mim, né? E as coisas encaminharam bem, eu acreditei no projeto aí, acreditei no trabalho. É isso aí, eu penso que a partir do momento que você se sente inútil, você tem que buscar outras coisas. Eu tava sentindo um pouco de lado, né? Às vezes não treinava, então isso é muito jogador. Ir pra Ponte, teve uma oportunidade boa aí, tô podendo agarrar da melhor maneira possível.
E quem que te comunicou, disse que você não seria mais aproveitado no Corinthians, digamos assim, que você estava livre para negociar com outra equipe?
Ah, na verdade, eu tive aqueles treinamentos, né? Não estava nem treinando, ficava de fora das duas equipes e tal. E na conversa que a gente tem com os diretores, não precisa ser tão direto para a gente perceber as coisas, né? E aí logo depois veio a Ponte, e o Alessandro conversou comigo, o Carinho conversou comigo. Coisa normal, não guardo nada nenhum. Coisa normal, muito normal do futebol.
Tá, então a palavra do Luca, né? O Fábio Carilli falando uma coisa de um lado, dizendo que pediu a permanência do jogador, e o Luca de outro lado, dizendo que a escolha de sair do Corinthians não foi dele, né? Uma história um pouco mal contada, é provável que nos próximos dias, quem sabe, a gente tenha algum esclarecimento sobre essa saída do Luca para a Ponte Preta. O fato é que ele foi para a Ponte Preta, já marcou 5 gols no Campeonato Paulista, 6 gols desde que chegou lá, inclusive tem mais gols que o Pottker, né? Que era o jogador desejado pelo Corinthians, tem 4 gols no Paulistão até agora, e o Luca, que foi emprestado pelo próprio Corinthians, tem 5 gols na competição. O Corinthians já voltou a treinar nesta segunda-feira e iniciou a preparação para a partida de quinta diante do Luverdense pela terceira fase da Copa do Brasil, né? O jogo de volta, na ida o Corinthians fora de casa na Arena Pantanal venceu por 2-0, e nesta quinta-feira, 7:30 da noite, o Corinthians tenta avançar a fase oitavas de final da competição. O Carelli disse que vai utilizar uma equipe titular, o que tem de melhor nessa partida diante do Luverdense, e no final de semana é provável que ele poupe alguns jogadores no Campeonato Paulista. Bruno.
É o André Ranieri com as informações do Corinthians, a melhor equipe do Paulistão até aqui, agora 12:15 em São Paulo. Vamos com as informações do Palmeiras, grande vitória no Clássico de sábado. Boa tarde, Zeca Cardoso.
Boa tarde, Bruno Prado, boa tarde a todos os ouvintes. E o Palmeiras está com um clima muito mais leve, viu, Bruno? Aqui na Academia de Futebol, o sorriso estampado no rosto dos jogadores, vitória no último sábado por 3-0. Teve um empate lá no meio da última semana com o Atlético Tucumã pela Copa Libertadores, pela circunstância da partida, um bom empate. Então, o clima ficou bem melhor aqui no Palmeiras, que era de muita pressão. E ainda o Palmeiras contando com a volta de um jogador importante no último clássico, Tietê. Um jogador que foi muito importante no Campeonato Brasileiro do ano passado. Tinha feito apenas uma partida nessa temporada e machucou o ombro, teve uma lesão no ombro. Voltou justamente contra o São Paulo. Foi bem demais, jogou muito Tietê. Inclusive, fez o segundo gol da partida de perna esquerda. Ele que é destro, mas disse que não tem perna ruim, é bom das duas. E o técnico Eduardo Batista, após a partida, conversou com a imprensa e falou sobre a volta de Tietê.
O Tietê, né, é um jogador que vinha bem nessa função, entende, né, da função, finaliza, a gente tem cobrado isso. Nós conversamos ontem, falei que esse meia, esse homem de meio, né, é importante entrar, chegar, aproximar, fazer finalização. E é bom que tanto ele como Guerra, que jogaram em posições parecidas um do lado do outro, como dois meias adiantados, puderam fazer gol e mostra, né, que a gente está no caminho certo e buscando, né, cada vez mais entrosamento. Hoje você ganha o Tietê, ganhamos o Fabiano, né, você vai ganhando jogadores importantes num momento importante, né, do ano para a gente.
O Eduardo Batista falou aí do Tietê voltando, citou o Fabiano, Guerra, jogadores que não vêm sendo titular do Palmeiras. O Fabiano estava machucado voltando agora, mas o Guerra não vem sendo titular, o William reveza bastante. E muita gente falou que o Eduardo Batista tinha colocado uma equipe mista no clássico, priorizando a Libertadores da América. Mas ele disse que hoje o Palmeiras não tem um time titular, tem sim um elenco muito forte.
É um elenco forte. Se o Palmeiras traçou um plano desde o ano passado para chegar em todas as competições, né, esse plano começa a ter um sucesso. Você ter um elenco forte para competições fortes. Você sai de um jogo extremamente pesado na Argentina, onde você joga quase 80 minutos com um a menos, campo pesado, torcida agressiva, né, e aí você vem para 2 dias depois um clássico, né, e você pode mexer com esse elenco. Então, mostra que o trabalho, principalmente do presidente, do Alexandre, é bem feito.
E o Eduardo Batista falou também sobre pressão. Ele, nos gols do Palmeiras, virava em direção à torcida que fica atrás do banco de reservas, batia no peito, mostrava o escudo do Palmeiras, parecia extravasar alguma coisa. Ele garantiu que não era raiva não da torcida, mas sim apenas um momento de felicidade, e que a pressão sempre vai existir no Palmeiras.
A pressão vai sempre existir, quarta-feira tem pressão. Sou um cara tranquilo, focado no meu trabalho, né? Fico alheio a tudo que se fala, né? E procuro trabalhar. Alegria, eu gosto de futebol bem jogado. Nós montamos o time, tudo, né, que nós programamos aconteceu, os jogadores fizeram. Então isso é felicidade, nada mais que isso.
Isso é felicidade. O Eduardo Batista trabalhando bastante. Após o clássico, o Palmeiras já treinou no domingo, treinou hoje aqui pela manhã na Academia de Futebol. É um treinamento de mais toque de bola, posse, campo reduzido. Não deu para ver muita coisa, já que o Borja, que vem sendo, foi titular na estreia na Libertadores, ficou de fora, poupado por dores musculares. Não vai dar para saber qual será o time titular de quarta-feira, porque amanhã o treino decisivo, mais uma vez, será fechado para a imprensa. Mas o fato é que o Dudu falou agora há pouco aqui na Academia de Futebol e o clássico continua repercutindo. E, é claro, o gol por cobertura no Denis também continua repercutindo. E o Dudu disse que o dele foi mais bonito do que aquele do Robinho contra Rogério Ceni, quando o Rogério ainda estava no gol, lá em 2015, quando o Palmeiras venceu por 3-0. Tabu do Palmeiras contra o São Paulo. 4 jogos, 4 vitórias e o Verdão sorrindo à toa, se preparando para o Jorge Wilstermann, quarta-feira, Libertadores da América, na Arena Palestra. Bruno Prado.
Aí o Zeca Cardoso com o Palmeiras, agora 12:20.
Jornal de Esportes. Ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar. Com o aplicativo da Pan, você pode assistir mais de 12 horas de programação ao vivo, jornalismo de primeira, política e tudo sobre o seu time do coração. Ouça a Jovem Pan News, a Jovem Pan FM e as afiliadas da Pan de todo o país. Tudo ao alcance de um toque. Baixe agora. É o do ícone vermelho. Disponível para todos os smartphones.
O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. Agora, se você quer ligar e participar ao vivo, atenção para o telefone do ouvinte. 11 2870 9707. 11 2870 9707. É o ouvinte, cada vez mais conectado com a Jovem Pan.
Jovem Pan Morning Show, de segunda a sexta, a partir das 10 da manhã. Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Loja 100, agora com 2 lojas em Jundiaí. Ainda bem que tem Loja 100 e em Engove. Põe Engove pra você. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue.
Opina Pan. Aqui na Jovem Pan, a opinião do ouvinte conta. Nós queremos saber o que você pensa. É fácil interagir. Entre em sua loja do smartphone e baixe o aplicativo Opina Pan para iOS e Android e comece a dar a sua opinião sobre política, economia, comportamento e futebol. É a Jovem Pan dando voz a quem mais importa. Opina Pan, o aplicativo que valoriza a sua opinião.
Jornal de Esportes.
Vamos às informações do São Paulo Futebol Clube, que perdeu o clássico no sábado. Alô, Márcio Espímpolo.
Bruno Prado, amigos do Jornal de Esportes, o São Paulo tomou a pancada no Palmeiras no sábado, hein, Bruno? 9 jogos sem perder, isso foi pro espaço, são 4 sem vencer na arena. E o Rogério sabe que isso tem um sabor bem ruim. Gol por cobertura, isso se repetiu no jogo de sábado, agora com o Denis. O São Paulo joga adiantado com o goleiro, fazendo essa função de líbero. Perdeu a bola na lateral, o Douglas com o Bufarini, é verdade. Isso não deu certo. Depois o time tentou segurar o 0-0 no primeiro tempo para ir com a entrada do Wellington Nem pressionar a equipe do Palmeiras. Também não deu certo. O Rogério Ceni falou sobre o que aconteceu, comparando até com o que aconteceu com ele naquele jogo onde ainda jogava como goleiro do São Paulo, analisou o jogo e a derrota. Vamos ouvir o técnico são paulino.
Numa saída de bola errada nossa, porque a gente não tem opção quando o Bufarini recebe a bola, né? Nós estávamos com um a menos, acho que o Prato estava fora de campo, já tentando entrar, e ele domina a bola, gira e já bate no gol. Foi um gol total mérito do Dudu, um golaço, sem dúvida nenhuma, um gol muito bonito. E pela primeira vez desde que eu sou treinador no São Paulo, a gente finaliza menos do que um adversário. Mérito total para a equipe do Palmeiras e para o Eduardo, né? Que às vezes é questionado, mas mostra a qualidade do trabalho dele. Minha intuição dizia que nós teríamos que suportar o primeiro tempo no 0-0 e depois explorar a velocidade com os dois jogadores de lado, Araújo e Wellington Ney. Uma pena que faltou 30 segundos para virar esse jogo 0-0. Talvez aí a gente poderia ter tido uma melhor sorte.
Mas e a convicção de Rogério de apertar o adversário desde o início? Ele abriu mão disso ou não vai mudar o seu estilo?
Minhas convicções continuam as mesmas, né? E eu não sou ruim ou sou fui tão bom antes disso. Eu sou a mesma pessoa hoje, amanhã, sempre. Meu sistema de jogo é sempre procurar o gol. E mostrou que nós não conseguimos ir tão bem jogando dessa maneira. Então a minha convicção continua a mesma. Eu espero ter todas as peças à disposição, principalmente os jogadores mais experientes, e espero sempre tê-los à disposição.
E eu perguntei ao treinador na entrevista coletiva se Denis teria estrutura emocional para conseguir suportar todo esse momento.
Não, vejo estrutura emocional nos quatro goleiros que eu tenho, mas tanto o Sidão quanto o Denis e o Renan. Os três com personalidade, estrutura emocional. Mas vejo todos eles, todos os meus jogadores têm estrutura emocional, para jogar no São Paulo. Se um dia eu sentir que algum não tiver, vai procurar um espaço em outro lugar.
Sem Cueva, o São Paulo não tem criatividade. Rogério espera a chegada de um jogador para essa função para o Campeonato Brasileiro e também para a lateral esquerda.
Nós precisamos, ao longo de um campeonato brasileiro, especialmente, porque no campeonato paulista já não é mais possível, né? Um 10 com características parecidas com eles. Nós temos o Lucas Fernandes não gosta de jogar de 10. Nós temos o Shailon, que é um menino, mas são dois meninos de 19 anos de idade. Então, nós, com calma, nós vamos também tentar encontrar um jogador que possa, na ausência do Cueva, substituí-lo. E um jogador que, na ausência do Júnior, possa substituí-lo ou concorrer diretamente com ele por uma vaga na lateral esquerda.
Nesta quarta-feira, o ABC pela Copa do Brasil. São Paulo pode perder por um gol de diferença que estará classificado. E depois o Ituano no Morumbi. O Michael, com entorse de tornozelo, se recupera no departamento médico. O São Paulo já disse, o Rogério disse que vai testar sim Renan Ribeiro. O Sidão se recupera de lombalgia, tem dores nas costas e também utilizaria esse período para aprimorar a parte física para voltar melhor. O Rodrigo Caio recebeu o cartão amarelo e está fora do jogo do final de semana. O Prato fraturou o nariz, jogou com o nariz fraturado o segundo tempo. Já operou, já está em casa, vai depender de reavaliação para saber se vai precisar de um protetor ou se vai ficar fora do jogo contra o ABC na quarta-feira para aí sim não perder nenhuma sequência de jogos pelo São Paulo e até pela seleção argentina. Mas o Prato foi guerreiro e ficou em campo com a camisa do São Paulo mesmo com o nariz fraturado.
Vamos à Inglaterra, informações da Premier League, da Champions League, Alfredo Luiz Filho.
José Mourinho tem um problema e tanto para resolver no Manchester United. Está sem nenhum atacante para enfrentar o Chelsea hoje à noite em Stamford Bridge pela Copa da Inglaterra. Quem vencer avança às semifinais do torneio, que já tem Manchester City, Arsenal e Tottenham classificados. Ibrahimovic, a principal estrela do time, está suspenso. O sueco cumpre o primeiro dos três jogos de gancho pela cotovelada no zagueiro do Bournemouth. Rashford está doente, Martial segue lesionado e, para complicar, no último treino, Rooney, a alternativa que restava, também conseguiu se machucar após um choque com Phil Jones. Deixou José Mourinho na mão. O português deve escolher o belga Fellaini, que é meio-campista, para quebrar o galho como centroavante, muito mais pela altura do que qualquer faro de gol. Ou ainda, mandar a campo o Manchester United sem atacante de área, apostando muito mais na habilidade de Mkhitaryan. Ainda assim, Chelsea e Manchester United têm tudo para ser um jogão. Por falar em ataque, o setor também deverá passar a ser um problema para o Tottenham. Harry Kane, artilheiro da Premier League com 19 gols, sofreu uma lesão no tornozelo direito logo aos 5 minutos do jogo deste domingo diante do Millwall e deve perder o restante da temporada. Maurício Pochettino pagou caro por escalar seu principal atacante. Até porque, mesmo sem Kane, o Tottenham goleou por 6 a 0. Fora de campo, muito trabalho para a polícia nas ruas em torno do estádio, com confusão entre os torcedores e, dentro dele, cânticos racistas de ambos os lados, para a tristeza do futebol. Nos outros jogos, nenhuma surpresa. O Manchester City se garantiu ao bater o Middlesbrough por 2-0, enquanto o Arsenal fez 5-0 no Lincoln City da quinta divisão. Direto da Inglaterra, Alfredo Luiz Filho para a Jovem Pan.
Estamos encerrando o Jornal de Esportes aqui na Jovem Pan. Na sequência, Vanderlei Nogueira e a equipe desportiva da Pan chegam com o esporte em discussão.
O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan.